Parágrafo 401 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o Adendo. Ele continua tratando da sensação, empfindung, ou mais propriamente aqui do que ele chama o conteúdo da sensação. Esse conteúdo pode ter uma origem no mundo externo ou pode pertencer ao interior da alma, gerando o que ele chama uma sensação externa ou uma sensação interna. E diante desses dois tipos de sensação, ele afirma que a psicologia vai cuidar, desse lado interior da sensação, a sensação interna, e a antropologia do seu lado, né, externo. Depois dessas duas, né, afirmações sobre o papel da psicologia e o papel da antropologia, ele fala sobre os sentidos, né, ou seja, nós recebemos as sensações através dos diferentes sentidos. E é bom aqui ter presente a tese de Hegel, né, segundo a qual o que nós vamos assistir aqui são essas sensações enquanto elas manifestam uma corporeificação, né, ou uma encarnação do espírito. Né? Ou seja, as sensações elas terão que serem entendidas, compreendidas, enquanto elas expressam essa relação do espírito com o corpóreo. Isso já vem à tona logo no início, né, quando Hegel chama atenção para o que ele, chama de natureza universal do indivíduo, né, dotado de alma, ou de um indivíduo animado. Porque o que é característico de um tal indivíduo é o fato de ele não se prender a uma sensação singular. Ou seja, se o indivíduo, vê a cor azul, isso não significa que ele está limitado à cor azul. Ou seja, a cor azul não é uma qualidade dele, mas é uma qualidade nele. Ou ainda poderíamos dizer, a cor azul está no indivíduo, mas a cor azul não é o indivíduo. Isso porque o que caracteriza o eu é precisamente a sua universalidade, que na determinidade não está prisioneira da determinidade, mas continua junto a si. Porque se o eu, diante de uma determinidade, como por exemplo a cor azul, não pudesse transcendê-la, aí sim o eu seria eternamente uma cor azul, seria eternamente qualificado por essa cor. Ora, Hegel chama atenção que para o fato de que o eu é justamente essa habilidade de lidar com a cor azul, sem ao mesmo tempo estar prisioneiro e, por assim dizer, né, amarrado eternamente a essa cor azul. Nesse sentido, o eu mostra essa elasticidade, por assim dizer, do espírito, que vai ao outro e retorna a si mesmo. Isso já mostra, então, né, que a sensação, né, da cor azul, por exemplo, lançando mão do exemplo do próprio Hegel, a sensação ela não pode ser vista como uma ocorrência meramente natural, objetiva. Ou, lembrando aqui o que diz o próprio Hegel, né, como resultado de determinidades diferentes, né, físicas e químicas do ser natural. Ele chama atenção para o fato de que a sensação ela é um conteúdo de tal forma que o que nós temos aí é uma total exterioridade, né? De tal modo que essas sensações, no seu aspecto múltiplo, elas mesmas, a partir delas mesmas e em si mesmas, não podem gerar a unidade daquele que tem as sensações. Ou seja, aquele sujeito, aquela subjetividade que possui essas sensações, essa subjetividade não é derivada das próprias sensações. Aqui, vamos dizer assim, está o aspecto espiritual, o aspecto do eu, o aspecto da subjetividade diante das sensações, porque se as sensações são indiferentes umas às outras e são exteriores umas às outras, elas não conseguem formar um todo unitário e integrado. Por isso que essa unidade, esse aspecto sintético das sensações que fazem com que essas sensações pertençam a um indivíduo, a um sujeito, isso não é oriundo da própria sensação ou das próprias sensações externas umas às outras. Aqui nós vemos essa atuação, né, do espírito, essa atuação do eu que unifica e integra essas sensações em um todo coerente. Portanto, né, a sensação tem o seu lado natural, tem o seu lado físico-químico reconhecido pelo próprio Hegel. Não resta a menor dúvida disso. A sensação não pode ocorrer sem essas determinidades físico-químicas do ser natural. Mas, por outro lado, essas determinidades não explicam somente elas e sozinhas a própria sensação, porque essas sensações múltiplas e exteriores umas às outras não conseguem formar a unidade do ser que tem a sensação. E a unidade concedida, por assim dizer, ou emprestada, ou aplicada às sensações, por assim dizer, né, não provém das próprias sensações. Essa unidade é dada pelo eu, como um universal que na determinidade permanece junto a si, que, portanto, não se perde na multiplicidade das sensações. Porque se ele se perdesse, né, ou haveria múltiplos eus, né, para cada uma das sensações singulares, ou, né, não haveria eu algum capaz de agrupar, capaz de integrar estas várias sensações. Dessa forma, a sensação é um exemplo dessa relação entre o espiritual e o corpóreo, porque, de um lado, a sensação exige o lado natural, a determinidade físico-química. Mas, por outro lado, a sensação não pode ocorrer sem a presença de um eu que tem a sensação, mas não se perde na sensação, unificando todas essas sensações em uma unidade, né, em uma subjetividade, em um eu, em um espírito.